amiga tem paixão.
Horas 29 minutos, 9h29, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel, manhã desta quinta-feira, hein? Hoje, dia 18 de abril de 2024. Uma ótima quinta-feira para você, obrigado pela companhia, pela audiência. Vamos juntos então até às 11 horas da manhã e recebendo agora aqui no programa Fernandes Vieira dos Santos, ele que é diretor do Lar Padilha. Fernandes, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, amigos da Rádio Taquara e os ouvintes. É um prazer novamente estar com vocês.
Tudo certinho?
Tudo certinho, graças a Deus.
Então tá bom. Vamos conversar aí sobre o Lar Padilha. Na última segunda, né, o Lar Padilha fez um evento aqui em Taquara, muito legal, apresentando o projeto, terceira edição consecutiva, né, que o Lar Padilha é contemplado em projeto do Criança Esperança. Fernandes, e essa novidade bacana para o nosso município, importante para o Lar, mas também agora é um projeto que ele se estende não apenas ao Lar, ele vem para a comunidade, né? Vai atender, toda a comunidade vai poder participar desse projeto, né?
Com certeza, Vinícius. É com alegria, né, que a gente, pela terceira vez, é contemplado. Eu acho que isso é o resultado de um trabalho de muitas mãos, né? Tu participou ali, tu assistiu. É uma gama de parceiros e que a gente vai, após o lançamento na segunda, outros parceiros já estão se prontificando, gostaríamos de participar, estamos juntos conversando. E eu acredito, tu viu uma das falas que eu fiz, né? Eu acredito que a gente é a terceira vez contemplado porque a gente deixou de olhar para dentro da instituição, apenas dos muros da instituição, né? E pensou tanto na nossa gurizada em ações externas ao Lar, quanto também de ser um projeto aberto à comunidade. Eu acho que 60%, 70% das ações são voltadas à comunidade, em torno de 30% sim, são um impacto direto interno, né, das nossas crianças e adolescentes, mas a maior parte delas são voltadas para a comunidade. E isso traz um retorno muito maior do que apenas as 86 crianças que a gente atende, que já é um número bem significativo, né? Mas que também para toda a comunidade de Taquara, o que quiser desejar se enquadrar em alguma das ações, vai poder se inscrever e participar.
Bom, vamos lá então, vamos detalhar um pouquinho de como vai ser o projeto que o Lar Padilha está lançando. Até porque o pessoal tem que ficar atento, né? Já tem inscrições sendo lançadas nos próximos dias, né?
Isso. A ideia é até amanhã a gente formalizar, compartilho contigo, depois para colocar nas mídias do jornal aí, né? Uma inscrição. A gente vai abrir um período de aproximadamente 2 semanas de inscrições para 2 ações. Essa semana a gente vai abrir para uma primeira ação, né? Então ele tem um foco, é Adolescer Ação, o nome do projeto. O foco dele é pensar justamente e dar conta de algumas dificuldades escolares, de dar conta de algumas dificuldades de manutenção da permanência escolar dos adolescentes, principalmente do ensino médio. Então ele é muito voltado para o ensino médio, né? E também para aqueles que têm algum tipo de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente quis dar um olhar, né, para esse momento todo que todos nós estamos vivendo de inovação tecnológica. Então, a gente quis valorizar aqueles jovens que acreditam ter aptidões ou gostariam de, enfim, se aperfeiçoar de alguma forma, né, em tecnologia da informação, inovação, empreendedorismo. E o foco em estudantes da escola pública, né? Então, assim, quem vai poder participar? A única exigência é ser estudante de escola pública. Pode ser de escola estadual, municipal, do Instituto Federal, que nós temos aqui próximo, né? Então, essa é a única exigência, digamos assim, em razão de ser um projeto social, né? Claro que se alguém, né, tiver uma particularidade, às vezes tu estuda numa escola particular, mas tu é bolsista, então assim, podem vir conversar com a gente, tem ações que a gente pode dialogar por isso, né? O que a gente quer? Além de fazer uma sensibilização nessa área de tecnologia, potencializar alguns, né, das suas aptidões e conhecimentos, né, para a gente poder talvez absorver eles até no mercado de trabalho futuro, né, oportunizando alguns tipos de curso, né? Basicamente, eles são 3 ações. Uma mais voltada para o nosso público interno, que é o acompanhamento psicopedagógico, que uma psicopedagoga interna do Lar vai estar realizando com todos os alunos do Lar. E se alguém da comunidade de Padilha ali ao redor tiver interesse, pode agendar conosco também, a gente pode oferecer isso. Isso atinge mais o público interno, né? O segundo foco é um curso para 25, e aí o número é limitado, né? Para 25 jovens e adolescentes, né, estudantes de escola pública, voltado à tecnologia da informação, inovação e empreendedorismo. Né? É, a gente está em fase de orçamentos, mas a princípio, né, quem vai acabar desenvolvendo essa ação vai ser a FACAT. Né? Isso vai acontecer uma vez por semana na FACAT, num turno ainda que a gente vai ver a partir dos inscritos, se vai ser tarde, se vai ser de manhã, se vai ser noite. Isso ainda tem alguns diálogos, né, a partir dos inscritos. E paralelo a isso, também vai ter assim, uma vez por semana na FACAT voltada a esta temática e uma vez por semana com um ensino bilíngue, então em inglês, né, que é o que a gurizada mais precisa para poder trabalhar nesse campo da tecnologia também. Né? E existem conversas adiantadas com o SENAC, né, para fazer esta ação. Claro que tem um período agora de orçamentos, então a gente está nesse período agora, né? Mas a ideia, assim, a gente passando essa ideia, acho que já dá para a comunidade entender, assim, bom, o que é que a gente está pensando e bolando ali. Então, são formações de qualidade com instituições que têm know-how para fazer isso, né, para a juventude. A terceira ação, né, então ali é um número limitado, e esta ação número 2 é a que a gente vai estar, provavelmente até amanhã, colocando já nas redes sociais, né, para as pessoas poderem se inscrever ali. Né.
Nos cursos, então, de tecnologia da informação e do ensino bilíngue.
Isso é junto, isso é um curso só.
Daí. Um curso só, né?
A pessoa tem que participar das duas atividades.
Perfeito.
Né? E é uma turma só de 25, né? Em razão da questão do laboratório de informática.
De informática,
né?
Claro.
Tá? E essa é a única...
curso completo, que... então, tanto de ensino bilíngue quanto de...
vão ser uns quatro meses.
Olha,
né?
Aí, então, o pessoal vai sair bem preparado, isso, né?
E a ideia é fazer essa sensibilização e quem vai contribuir com nós nesse processo de seleção? O pessoal do Instituto Taquara Mais, que também é muito parceiro nisso, né?
Não, e um campo de atuação, né? Falando aí, o campo da tecnologia da informação tem muita oportunidade de trabalho.
Muito.
E essas muitas vagas que estão disponíveis são qualificadas ainda mais a partir do momento que o candidato tem a segunda língua, né? Que tem vamos dizer, o inglês, por exemplo. São essas vagas de tecnologia da informação são qualificadas ainda mais a partir do momento que o candidato domina um segundo idioma, né?
Isso. A gente participou de algumas reuniões, né, e foram muito, muito bacanas, no Instituto Taquara, e uma das falas de algumas pessoas que estavam, o professor Yuri, o professor Fernando Neves na FACAT, de que esse segmento falta mão de obra. E isso me chamou muita atenção. Né? Ele disse, olha, dificilmente o menino que conclui o ensino médio, que faz informática no CIMOL, por exemplo, ou no Instituto Federal, ele provavelmente durante o período ainda de estudo, ele já está trabalhando em alguma empresa dessa área. Né? E o que a gente quer? Então, conseguir estender isso um pouco voltado aos alunos do ensino público, né? Não que o CIMOL não é público, né? Mas a gente poder dizer para o menino do Poli, do Teófilo, do Dirceu, do CIEP, que ele também pode. Né? É do Hermínia, Marx, né? Desculpa, às vezes a gente esquece alguém, né? Então, mas esses alunos que eles também podem. Né? Às vezes eles têm o sonho, têm a aptidão, só que pedem para a mãe ou para o pai, vamos, mãe, você pode fomentar um curso? Né? A gente sabe que não vai se esgotar. Esse curso é um curso de sensibilização e de ver essas potencialidades deles e de desenvolver isso neles. Né? Depois, o que a gente quer conseguir, né, no segundo momento, na fase final do curso, convidar as empresas, e nisso o Instituto também se mostrou, o Instituto Taquara Mais também se mostrou muito parceiro, de convidar empresas que trabalham com tecnologia para conhecer esses alunos e ver se ali não tem talentos que podem ser absorvidos já imediatamente, né, e não esperar ir para uma faculdade, talvez já nesse processo poder convidar eles para ir para dentro dessas empresas locais mesmo, para ir desenvolvendo essas ações.
Gerando oportunidades, né?
Gerando
isso é
oportunidades.
Muito bacana.
Isso.
Bom, terceira etapa?
E a terceira ação, né, ela é voltada para dar conta de uma outra situação, né, muitos alunos às vezes querem fazer uma faculdade, né, os que são da tecnologia ou não são da tecnologia, então a gente também pensou uma ação que aí se estende para a cidade toda e também para as escolas que têm ensino médio. Então a gente vai estar entrando em contato com as direções das escolas e organizando isso, né, que são uma espécie de cursos pré-ENEM, né, Basicamente é isso que a gente vai estar fazendo, formações pré-ENEM. A ideia é uma vez por semana estar em alguma escola pública e uma vez por mês, num sábado de manhã ou num dia que fique melhor para os estudantes, a gente fazer um aulão de revisão, de tirar dúvidas preparatórias para o ENEM. Para a pessoa que não chegar ao ENEM estar mais preparada, então isso é totalmente gratuito também, é livre participação, a gente vai contar com o apoio das escolas estaduais, os professores, né, que querem incentivar os seus alunos, porque também no ensino público, né, seja para ele depois tentar um ProUni, ou seja para ele tentar uma faculdade pública, né, através do SISU, às vezes a gente no ensino público não consegue dar conta de tudo, né? A gente sabe quantas escolas estão sobrecarregadas de várias ações, sejam elas pedagógicas, sejam elas sociais, sejam elas em razão de problemas econômicos, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, né? Mas o quanto às vezes o aluno do ensino público ele não consegue ter esse tempo a mais, né, para poder aprender e absorver e tirar dúvidas. Então, assim, vai ser ofertado de uma forma gratuita, né? E aí isso vai depender dos diálogos das escolas, né? Se elas vão acontecer no horário de aula, se elas vão acontecer no contraturno, se elas vão acontecer à noite. Isso a gente vai estar abordando em cada uma das escolas. Mas a ideia é que, pelo menos uma vez por semana, em alguma escola aconteça uma ação, né? Para absorver os alunos daquela escola e depois, uma vez por mês, a gente possa reunir todos da cidade que queiram ir num aula um dia aí para tirar dúvidas mesmo, né? E depois também que faça a correção da prova do Enem, que depois a gente também possa orientar eles como fazer uma inscrição numa faculdade que eles têm interesse. Também é o pré-Enem, é o Enem, a correção da prova e o pós-Enem também, todo esse processo.
Muito bacana, né? E qual é o número de vagas dessa...
Esse do Enem não tem vaga. Esse aí é livre. É livre porque livre. A gente... Como a gente...
Abranger o maior número de pessoas
isso.
possível.
Isso. A ideia inicial era ter uma turma. Uhum. Né? Mas a gente viu depois, né? Quando a gente pensou o projeto, era uma turma de 30 aproximadamente, talvez duas turmas de 30, né? Só que a gente viu, disse, não, a gente tem perna para poder ofertar isso... fazer uma turma no Poli, uma turma no Hermínio, uma turma no CIEP, uma turma no Dirceu, uma turma no Teófilo, a gente tem perna, né? Então, dá para aumentar de 30. E numa aula grande assim, a gente vai usar algum editório, seja um índio, a secretária Carla colocou à disposição tanto o auditório da Secretaria de Educação quanto o índio brasileiro CL, em razão de não vai ser cobrado nada, e é uma ação ofertada de graça para todos os alunos da rede pública, né, de Itaquara.
Muito bacana. Bom, essas ações começam já, então, a partir aí de...
Agora, a gente abre inscrições amanhã e... Algumas já estão acontecendo, que são aquelas internas lá do LAR, né? E a gente agora em maio deve estar começando as duas, né? O pré-ENEM e essa turma aí vai haver a seleção e as primeiras aulas, né, de tecnologia da informação ou ensino bilíngue. A gente vai ajustar isso aí com as duas escolas de formação.
Criança Esperança que representou esse projeto.
Exatamente, foi um projeto aprovado, a gente escreveu ele em 2022, a gente foi contemplado em 2023, a gente vai inicia ele em 2024 e termina ele em 2025 de prestar conta.
Prestar contas em 2025 e recebe o carimbo de tudo certo no final de 2025.
Isso, em abril de 2025 que é o carimbo e tá tudo ok. Né? Uhum. E daqui a 3 meses a gente já tem...
Inscrição de outro.
Não, a gente já inscreveu o outro.
Ah, olha aí. Né?
Em agosto deste ano a gente já tem
a resposta.
A resposta do que para começar o ano que vem, né? Então, para ser contemplado para o ano que vem.
A gente está falando, Fernandes, de uma iniciativa nacional que tem muita publicidade a partir da. A gente sabe, claro, que é divulgado pela Globo. Claro. Então tem toda aí a força da Globo na divulgação, enfim. Mas também tem muita dúvida, né? Tipo, as pessoas... O Fernando já deve ter escutado, né? Ah, o dia do Criança Esperança não vem, enfim. Uhum. O que o Fernandes diz a respeito disso?
Eu também dizia isso, né? Eu também era uma dessas pessoas, e eu entendo elas quando elas dizem isso. A gente vê uma mega publicidade, às vezes a gente via projetos muito distantes da nossa região, né? E até a pessoa que escreveu para nós, tu viu, a Fernanda falou naquele dia também, o que que ela também acredita, né? Ela já ganhou mais de 10 vezes o Criança Esperança, né? Para mais de uma organização ela tem escrito esse projeto. E o que que eu acredito e o que que eu tenho visto, né? Assim, muitas das instituições que escrevem para o Criança Esperança escrevem sempre para dar conta de problemas internos dela. Né? Uhum. Então, por exemplo, se o Lar Padilha escrevesse um projeto para o Criança Esperança para pagar a metade da folha de pagamento deles, né, dos funcionários que já desenvolvem o acolhimento institucional lá, o Criança Esperança não vai contemplar. Ele não vai financiar esse tipo de projeto. Ele financia ações novas ou complementares àquelas que a gente desenvolve. Né? Então, assim, o edital dele, quando é aberto, eu não lembro agora o novo, mas esse que a gente contemplado, ele é limitado o valor. Né? Ele é projetos até R$200 mil. Então, a gente escreveu um projeto de R$200 mil. Né? A gente bota em contrapartida, você viu ali, mais de R$100 mil também, que são coisas nossas que ajudam no projeto, mas não necessariamente a gente está gastando técnico, né? Mas vamos pegar, é transporte, às vezes é lanche, às vezes é a internet que a gente precisa, é contador para fazer a prestação de contas, é funcionário, que não vai, eu, por exemplo, não estou diretamente sendo pago pelo projeto, mas eu estou trabalhando para o projeto. Uhum. Então essa é a nossa contrapartida, que é normal de instituições. Então, quando a gente já tem o terceiro projeto aprovado, e é uma média de R$200 mil por projeto, então o Lar Padilha já recebeu nos 3 anos em torno de R$600 mil. Como você viu, esse valor entra tudo na conta, eu posso fazer o que eu quero? Não, eu já disse em 2022 o que, que eu vou gastar, então eu não posso mudar aquilo que eu disse em 2022. Uhum. As circunstâncias às vezes mudam, às vezes a gente tem que adaptar. Né?
Mas tem que ser utilizado na execução do projeto,
isso.
Não é?
Quando
vai
eu fiz
o Fernandes, isso. Vai Fernandes usar para pagar a folha
não,
do LAR.
Não posso. Né? Então, quando eu escrevi o projeto de 2022, eu fiz os orçamentos para poder compor. É claro que o valor de 2022 para agora não é mais o mesmo. Então, assim, teve uma das ações, inclusive, que dobrou.
Uhum.
Aí, assim, bom, Fernandes, onde é que vai ser esse dinheiro? Aí é uma discussão que eu vou ter que discutir com esse prestador de serviço para adaptar, né? Literalmente chorar um desconto, né? Porque o Criança Esperança não vai cobrir essa diferença. Então, ou o Lar Padilha vai cobrir, ou eu vou encontrar um outro parceiro para cobrir essa diferença. E às vezes a gente busca esse parceiro através do imposto de renda, e é assim. As duas outras vezes foi assim que acabou acontecendo, né?
Uhum.
Para o Lar Padilha não tirar o dinheiro do seu bolso, ele busca o parceiro do imposto de renda e diz, olha, esse é o projeto que nós vamos ter uma visibilidade neste ano, já tem um parceiro que é o Criança Esperança, mas assim, algumas ações precisa buscar um novo parceiro. E aí a gente vincula mais uma marca além do Criança Esperança. Isso é possível, né?
Uhum.
Para o Lar Padilha não tirar o dinheiro do seu bolso, né? Que não, aí se tornaria inviável, uhum, insustentável, né? Mas eu acho que é uma resposta boa, né? E eu acho que o fato de nós ter ganhado a terceira vez, né, também mais ou menos ele indica que as doações da região aumentaram. E eu acho que aumentaram justamente pela nossa credibilidade, as pessoas saberem que a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui.
Pois é. Hoje o Fernandes. Então o projeto é sério. Então, para quem tem dúvida. Criança Esperança, o recurso acaba caindo lá na ponta.
Cai o dinheiro, ele é dispensado esse valor em 4 parcelas, uhum, né? Então, assim, ele é R$200 mil, eu tenho que prestar contas, né, em 3 parcelas dele, e a última parcela eu só recebo se eu tenho a prestação de contas aprovada. Então, eu primeiro gasto e depois recebo.
Uhum.
Então, também tem isso, assim, eu acabo tirando, sim, do orçamento, uhum, numa primeira vista, né, apresenta o gasto, prova o gasto, notas e tudo mais, né? É auditado pela Unesco, né? Então a Unesco participa. Na, uhum, verdade, a gente envia tudo para a Unesco, né?
Uhum. Sim, nem a gente... Globo.
Não, não há nada de comunicação. A única vez que a Globo nos comunica é para dar aquela publicidade inicial, né?
Para vir fazer reportagem.
Para vir fazer reportagem inicial. Depois não há nenhum tipo de relacionamento com a Globo. Tá?
Uhum.
O relacionamento é todo com a Unesco. É diretamente, uhum, no setor da Criança Esperança da Unesco em Brasília. Não passa nada por Rio de Janeiro, Rede Globo. Eu não mando nenhuma foto para a Rede Globo. Não tenho nada que presta contas financeiramente para a Rede Globo. Eu presto contas para a Unesco.
Perfeito. Bom, só para deixar isso claro, porque... A gente sabe que tem muita... Nossa, na internet, nos WhatsApp da vida, circula muita coisa.
Não,
né?
tem. E eu entendo porque eu também pensava assim.
Pois é. Bom, dito isso, Fernandes, aí que o Fernandes já detalhou um pouco financeiramente como é que isso, uhum, funciona, falou até dos valores, ó.
Isso.
Eu já recebi 3 projetos, já deu R$600 mil. Então, o Lar Padilha tá rico, ninguém precisa mais doar.
Nossa! tu acabou comigo agora, ministro?
Não, tô brincando. Não. Eu fiz a pergunta justamente para tu desmistificar isso.
Muito obrigado.
Porque
muito obrigado.
Se alguém vai pensar que o Lar Padilha ganhou 3 projetos no Criança Esperança, agora tá tudo certo. Lá o Fernandes já resolveu todos os problemas financeiros e não precisa mais doação nenhuma.
Exatamente.
Não é bem assim, né?
Não é bem assim, né? A gente, sim, projetos assim, eles garantem para nós um pouco não, eles trazem junto muita credibilidade. Então, Mas às vezes acaba acontecendo isso que tu tá dizendo. Sim, a pessoa diz, ah, o Fernandes falou agora de 200 mil reais, então sim, não precisa mais. Mas os 200 mil reais, eu não decido alterar isso. Esse dinheiro vai para uma conta específica, né? É, não tem como tirar dinheiro dessa conta, tudo é transferência eletrônica, por exemplo, não existe nem cheque nessa conta, e a gente paga direto do fornecedor. Então, não há mobilidade nisso e é gastado no projeto. Se eu disse lá que eu tinha que, no projeto, contemplar 100 lanches por mês, né? Eu vou pagar 100 lanches por mês. Eu não vou pagar feijão e arroz que eu compro. Eu tenho que prestar contas, eu tenho que demonstrar que as crianças vão ganhar o lanche, eu tenho que demonstrar o combustível que eu utilizei naquela ação, eu tenho que demonstrar o parceiro que deu, eu citei aqui a Facate e Senac, que podem ser dois parceiros, tem o Instituto Desenvolver em Igrejinha, que a tendência também é ser um outro parceiro, tem a ONG Vida Breve, que já é um parceiro, essa ação já está acontecendo, que é uma oficina de cidadania, que a gente leva a gurizada interna do lar também, também é aberto para quem mais da comunidade quiser participar uma vez por semana no Ayrton. Então, assim, eu tenho que demonstrar isso, né? A gente demonstra com foto, a gente demonstra com lista de presença, né? Então, mas isso vai resolver as ações do projeto, né? Para mim, pagar os funcionários do lar, para mim, fazer ações, né? Como a gente compartilha muito na nossa rede, o que, que a gente faz com a gurizada, vocês viram, né? Semana passada, por exemplo, era aniversário do lar, se tu permite isso também, né? A gente foi contemplado com dois projetos também, né? E que ajudaram nós a fazer a troca de um carro, né? Que a gente estava muito tempo com o nosso carro muito defasado, o custo de manutenção é altíssimo, né? E as estradas, por razões da natureza, né? Não que as pessoas não tentem deixar ela intransitáveis, mas eu acho que todo mundo vai concordar que o último ano aí a natureza não tem ajudando muito, né? Então as chuvas estragam muito, né? A prefeitura arrumou ontem a estrada, né? Deve dar uma chuva amanhã ou depois, já vai estragar. Então, e os recursos financeiros são limitados de todas as prefeituras, então a gente sabe. E isso acaba gerando um custo de manutenção altíssimo nos veículos, né? E aí a gente foi contemplado, então, com uma comunidade da Alemanha, que mandou a metade do recurso disso, e o recurso que a gente recebeu da Oktoberfest do ano passado, né? E o resto a gente vendeu o carro. Então, assim a gente vai conseguir trocar o carro, mas o que faz a gente ter possibilidade de trocar o carro é a doação do feijão e arroz que chega toda semana, é a doação do produto de higiene e limpeza que chega toda semana, é a doação em dinheiro que cai na conta no Pix, que às vezes são pessoas que a gente nem sabe, né? Ou tem doadores, às vezes, anônimos e não anônimos, que veem o trabalho, né? Alguns viram todas as ações que nós fizemos no verão, tanto passeio... Olha, Vinícius, é impossível dizer assim, a quantidade de ações que a gente fez nesse verão, sabe? No nosso projeto verão. Rio, Lagoa, enfim, passeios. Semana passada, a gente, como estava de aniversário, a gurizada foi contemplada em duas ações sociais também de duas empresas muito importantes. A gente ganhou ingresso para o Open Park em Canela, né? Ali na Serra. A gurizada adorou e na volta comeu uma deliciosa pizza ali na pizzaria da Dona Luzia. Estou fazendo propaganda porque eles merecem. Desculpa se a rádio vai cobrar o royalties deles, pode ficar com vontade. Né? Mas assim, foram doações. Né? Imagina assim, a pizzaria é uma pizzaria super conhecida na região. Todo mundo sabe o custo do que ela custa. Né? Então foram 86 crianças e em torno de 30 funcionários contemplados nessa ação. Né? Então, por que eu estou falando disso? Né? Tanto para incentivar outras pessoas, mas é isso que dá conta de a gente conseguir realizar coisas diretamente para as crianças. É da pequena doação, da grande doação. Então, não é por causa do Criança Esperança que a gente não precisa mais de doação. A gente precisa, sim, assim claro. Como todas as organizações sociais, como a PAI precisa, a ONG do Ayrton precisa, a BB Comunidade precisa, todos nós precisamos. Eu acho que essas outras organizações são muito parceiras do lar também, e elas também precisam. Então, se tu doa para qualquer uma, não deixe de doar e continue doando.
É isso que eu queria deixar claro, porque, na verdade, as pessoas podem pensar assim, contemplou no Criança Esperança. Às vezes, até as pessoas podem não imaginar que resolveu todos os problemas. Não, momentaneamente o Fernandes não precisa. Não, e na verdade ele continua.
Não mudou.
Continua
nada.
Momentaneamente. Não mudou nada. Aquelas doações rotineiras que já são feitas continuam sendo necessárias. Né?
Continua.
Dentro disso, eu tenho uma pergunta de um ouvinte chamada Marta, ela mandou aqui no meu WhatsApp. Ela pergunta o seguinte: se existe algum ponto de doação para o lar aqui na área urbana de Taquara, porque Ela comentou que é complicado levar até Sim. lá em Padilha.
É, a gente tinha um ponto, né, que ficava ali no CTG, Fogão Gaúcho, a gente tinha um brechó ali, a gente encerrou as atividades dele nesse verão ali, né?
Uhum.
E aí eu acho assim, hoje o que mais funciona é ligar para nós, passar um endereço, a gente busca na casa de acordo com a nossa disponibilidade, né?
Uhum.
A gente busca muita coisa aqui em Taquara, eu peço até desculpa, às vezes assim, às vezes a demora de conseguir buscar, isso tem acontecido, né? Graças a Deus são muitos pedidos.
Mas, e agenda. Para buscar também tem que ser um volume considerável. Não vou buscar, ó, Fernandes, vem aqui buscar vidro de azeite.
Não, a gente busca o vidro de azeite, uhum. tá? Mas é que a pessoa entenda que, às vezes, dentro da nossa rotatividade dos carros, né? Nós temos então dois carros. Eu vou te mostrar a agenda depois aqui para te ter uma noção da minha agenda, uhum. do LAR. E como a gente atende hoje 26 municípios, né? Assim, é raro o dia que nós estamos só em Taquara, por exemplo. Então, às vezes, a gente vai para municípios que são 300 quilômetros daqui. E, às vezes, a gente passa o dia inteiro fora. Então, uhum. assim, é isso que eu peço para a comunidade só entender. A gente busca, sem uhum. problema nenhum, né?
Uhum.
Até tem um ponto aqui em Taquara, mas daí a pessoa pode... quando ligar para o LAR, agendar, a gente vai passar um telefone, essa pessoa vai agendar um dia e horário, aí tem um ponto de que uhum. a gente tem a nossa república aqui, que a gente pode fazer ali um ponto de entrega uhum. ali. Só que como não tem gente durante o horário comercial ali, a gente tem que combinar para uma pessoa nossa estar ali no horário comercial para a uhum. pessoa poder entregar isso. Mas então, muito obrigado, Marta, pela solidariedade.
E pode entrar em contato lá com o LAR Padilha e agendar aqui então o pessoal.
Fone WhatsApp, né? 3542... 9146.
3542-9146.
Isso. O nosso fixo é o WhatsApp também.
Então, pode chamar no WhatsApp também que o pessoal agenda para buscar.
Muito obrigado.
Bom, dito isso, Fernandes, então agora, Criança Esperança, esse é o projeto número 3. Ele vai isso. em execução até o ano que vem.
Ele vai até, a maioria das ações até dezembro, né? Mas o processo de prestação de contas ainda vai acabar se estendendo até março, abril do ano que vem.
E a ideia é contemplar outro projeto já?
A ideia a gente já escreveu ano passado, né? Uhum. E a ideia e a expectativa de agora em agosto, quando tem o anúncio dos novos, a gente ganhar um novo projeto, assim, né?
Daí dá continuidade a mais ações. Essas ações uhum. que são realizadas no projeto, elas são uhum. complementares ao trabalho do LAR.
São complementares. Elas nunca são ações do LAR, porque uhum. isso os financiadores não contemplam mais. Uhum. Né? Então, a gente sempre tenta ouvir e escutar e tentar entender o momento. Né? A gente fez o primeiro muito voltado para profissionalização, para jovem aprendiz, né, no primeiro ano que a gente fez ele, muito voltado para a formação profissional. O segundo ano a gente fez, né, já no período pandêmico, aí, né, muito de apoio psicopedagógico com reforço escolar, e isso não vai parar muitos anos ainda, esse foco. Né? E esse terceiro a gente já fez ele um pouco voltado para a tecnologia. O próximo ele é praticamente todo voltado para a tecnologia. Todo. Uhum. Ele é muito mais ligado à comunicação, inclusive. Tá?
Uhum.
Inclusive com criação de conteúdo, com criação de Spotify, não, de...
Podcast,
com criação de redes sociais, de formação de jovens para trabalhar nesse meio mais midiático, inclusive. Né? O que tal, mas a gente não tem certeza de ganhar ele, mas ele foi mais pensado justamente para isso. A gente tenta sentir um pouco o momento
né?
da juventude, principalmente. Né?
Uhum.
E a gente mantém no novo a ação ainda de apoio psicopedagógico, que é essa questão da defasagem escolar, que a gente vai, todo professor, escola pública ou privada, sabe, nós devemos ir uns 10 anos para dar conta do que aconteceu na pandemia.
Muito bacana. Bom, na segunda-feira também, estava lá no uhum. evento, né, foi revelado que o LAR recebeu uma doação muito bacana, né? Eu fiquei feliz lá, né? São mais,
sim,
são,
sim, sim.
Biliches
sim.
são mais de...
São 40.
40, né?
40,
eu não tinha certeza do número, agora me fugiu aqui. 40 biliches, copeiros...
Se tu me permitir, né? Porque ainda eu não posso dar publicidade disso ainda uhum. total, né? Mas eu acredito que semana que vem eu já vou poder dar, né? Porque eu ainda estou recebendo essas doações. E daí queria convidar a madrinha que nos ajudou nisso,
com
né?
Com certeza, convidadíssima.
Posso lhe adiantar que nós não recebemos isso, eu vou adiantar, né?
Uhum.
Nós não recebemos recurso financeiro, mas nós recebemos os bens. e o valor dos bens, né, passam de 100 mil reais em bens.
Imagina a doação desse porte, né?
E são móveis e utensílios internos.
Às vezes não é só o dinheiro, né?
Não, imagina.
Uma doação dessa...
Isso.
Eu falei aqui dos bilhetes, acho que eu contei antes da história, né? Mas... Enfim, falei dos bilhetes, enfim, bilhetes são 40, enfim, mas isso, tem imóveis, tem outros, enfim.
Tem um monte de...
Eu já sei um pouquinho
de brinquedos,
aqui, né?
Tem...
Mas vai fazer com certeza a diferença.
Vai fazer bastante diferença. É que a gente... O combinado é dar publicidade quando chegar todos os itens. Aí a gente vai tirar foto do antes e do depois, né? E aí agradecer a instituição. E a gente quer agradecer a madrinha que nos... Deu uns caminhos aqui em Taquara também. Aí. Então, é bom o pessoal saber, né? Ela não gosta muito de aparecer, mas a gente vai... Consegui convencer ela
a vir
aqui,
mas tem que reconhecer,
Vinícius.
Sim, com
tem
certeza.
Que reconhecer.
Bom, mas dito isso, Fernandes, a questão é que precisa ainda sempre ter esse apoio comunitário, né? Não tem como fazer a gestão do lar sem ter esse...
Não. A gente é muito grato, né, ministro? Tu esteve lá, tu viu a reforma que a gente fez num dos prédios, né? E a gente conseguiu aquilo com o apoio da comunidade, tanto daqui quanto do imposto de renda, que eu acho que é uma questão que a gente... precisa ainda avançar, né, a questão do imposto de renda, e a gente teve cooperação internacional, a gente teve, enfim, dinheiro de tudo que é canto. Este ano a gente tem como meta fazer a reforma de uma das outras casas, né, não vai ser um projeto tão grande, mas ele vai demandar aí talvez um a dois anos para a gente chegar no ponto que a gente quer, né, e a gente não consegue tirar recurso do fluxo normal do que a gente recebe das prefeituras para atender as crianças, então isso cobre o fluxo normal, mas para fazer investimentos, aí só com o apoio da comunidade, né? Então a gente recebeu para a reforma dessa outra casa, né? Até entrou ontem na nossa conta, um aporte de um valor de novo dessa comunidade da Alemanha que nos ajuda, né? E eu sempre gosto de... daí o pessoal pensa assim, porque é da Alemanha, da Europa, é todo mundo rico, que dá um monte de dinheiro, que está sobrando, né?
Não é bem assim,
né? Como eles juntam o dinheiro para dar para nós, né? Eles não se reúnem lá meia dúzia de ricos e cada um puxa 2.000 euros e dá. Não. Eles, no final do culto da igreja deles, cada um leva um bolo de casa e vende o bolo. E aí eles juntam esse dinheiro duas vezes por ano e mandam para nós. Aí dá em torno aí de 3.000 euros, 5.000 euros, às vezes, uma vez por ano. Né? Então, é assim. Não é alguém que está sobrando muito dinheiro lá que não tem o que fazer com o dinheiro e manda para nós. Né? Não é. A ação deles lá é diferente. É o cara que comprou o bolo que o outro fez. Porque ele sabe que é para ajudar o Lar Padilha. Então, um dia por ano eles têm um concerto musical que daí eles cobram uma entrada. Então essa entrada é para o Lar Padilha. Então, veja, são ações de pessoas da comunidade. Como a gente faz aqui o nosso cachorro quente, nosso meio frango, são ações assim. Né? E isso... A sorte é a conversão do dinheiro. É por isso que às vezes dá um valor mais elevado por causa do euro e do real,
que essa conversão aumenta, né?
Isso. Mas fazer uma reforma numa casa, né, do porte que nós temos, que tu conhece, né? O valor é quase nada, ele desaparece, né, no meio da imensidão de coisas que nós temos para fazer, né? Então.
Bom, para quem está nos acompanhando, a gente já está encaminhando para o encerramento. Fique atentos nas redes sociais do Lar.
Isso.
Também no noticiário aqui da rádio, enfim. Isso. Mas nas redes sociais do Lar vai estar sendo feita a abertura de inscrições nos próximos dias, então.
Isso, a primeira inscrição deve rolar amanhã, que é para essa turma de 25 voltada à tecnologia da informação. E depois a gente vai dar uns 15 dias, daí a gente abre a outra, que é o do preparatório para o Enem ali, para não confundir as inscrições. E também porque a gente vai trabalhar muito essa questão nas escolas, daí, mas também vai estar público nas redes sociais para quem quiser se inscrever. Até pessoas, às vezes, que já terminaram o ensino médio e que quiserem, né, fazer um preparatório para o Enem, também podem, sem problema nenhum.
Perfeito. Bom, 10 horas mais 2 minutos, Fernandes. Obrigado pela participação conosco aqui. Sempre convidado a retornar.
Eu que agradeço o início, agradeço a audiência da Rádio Taquara. E enaltecendo a audiência, assim, raras as vezes, Vinícius, assim, a maioria das vezes que eu passei aqui, dei um oi aí pra comunidade aí, depois o pessoal, né, eu acho que tem que te dar esse feedback também de audiência, né, o pessoal sempre diz, te escutei na rádio, ah, então viu? A audiência, né, tá, mesmo quem não interage, mas tá escutando e tá depois tá comentando, né? E acompanhando, e então, assim, eu acho que é importante vocês terem esse feedback também de credibilidade da Rádio Taquara aqui no Vale do Paranhana, né, eu tenho muitas pessoas que dão feedback tanto de Padilha quanto Igrejinha, Rolante, né? São pessoas que são muito parceiras do LARES, também estão sempre citando. Taquara é a maioria, claro, né? Mas assim, eu acho que também dizer que a rádio alcança
toda
uma
a região,
boa extensão, né? Aí. Muito obrigado. Gratidão a todos.
Obrigado, Fernandes. Conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara, 10 horas, 3 minutos e meio, intervalo.